Continuando sobre o conceito de casamento, nós mencionamos que o dia do casamento é um dia especial, um dia de tshuva, um dia de rezas, na medida do possível, lógico que tem outros preparativos também. E também existe o costume de se falar Tehilim, daqueles que terminam todo o Tehilim no dia do casamento. E também tem aqueles que vão buscar bênçãos nesse dia, já que é um dia tão especial. Então tem aqueles que vão no em Tzadikim para pedir brachá. E também, logicamente, brachá dos pais. É costume que os pais abençoam seus filhos no dia do casamento. Muitos costumam fazer isso já na hora de ir para a chupá mesmo. Existe um costume de Kabbalat Panim. Qual que é o costume de Kabbalat Panim? Kabbalat Panim significa recepção. Só que recepção, o costume começou bem diferente do que nós estamos habituados hoje. Kabbalat Panim significa que as pessoas vão receber o noivo. Que as pessoas vão receber a noiva. Qual a ideia? De novo, mesmo conceito que nós já vimos aqui várias vezes. O noivo e a noiva são considerados rei e rainha. Quando o rei está vindo, todo mundo sai receber o rei. Vão até o palácio onde o rei está, o lugar onde ele está e de onde ele vai sair. Lá vai se receber o rei. Você vai e aí você acompanha o rei. E essa ideia de Kabbalat Panim, antigamente, e ainda é assim em alguns lugares, esse era o costume. Se vai até a casa dos noivos, do noivo e da noiva, né, dos pais, e lá se fica esperando ele sair e se acompanha ele até o lugar do casamento. Essa é a ideia de Kabbalat Panim. Isso funciona não em qualquer lugar hoje em dia, né? Antigamente funcionava fácil, em todos os shtetl. As pessoas iam até a porta do noivo e levavam ele até o lugar da chupá. E ainda existe isso, como eu falei. Não é em todos os lugares que tem esse costume, mas há. Entre Hasidim, principalmente, não só, mas principalmente, isso se mantém dependendo do lugar. Então, é óbvio, se você fala de grandes cidades, a coisa fica um pouco complicada. Mas em cidades menores ou cidades que existe uma estrutura para isso, ou que as pessoas estão habituadas com isso, existe. Eu lembro, eu era pequeno, uma vez, numa viagem para Israel, nós fomos para Bnei Brak fazer compras. E nós estávamos andando pelas ruas, uma das ruas, e de repente, música assim, cantando. Nós olhamos, era um noivo com os pais levando as velas, como nós vamos falar dos mais para frente. E atrás todo mundo cantando. O noivo estava indo para o casamento. Então, primeiro existe uma mitzvah de acompanhar os noivos. Então, se você vê um noivo passando, você deve acompanhar ele pelo menos 4 amot, 2 metros. Mas aí nós ficamos curiosos. O que será? Onde eles estão indo? Não é uma cena que você vê todo dia, de um noivo andando assim na rua. Então nós fomos atrás. E ele estava indo para casar no pátio da casa do Rebbe. Era um Hassid Vizhnitz. Todo mundo acompanhou. O pátio da casa do Rebbe é pequeno. E os noivos então entraram. Depois, já em seguida, apareceu a noiva também, de outro lado. Não lembro agora se era de carro ou veio a pé, não lembro. Mas tem a impressão que foi de carro, mas de qualquer forma, o casamento foi lá. Os Hassidim em volta da casa. E depois saíram os noivos, todo mundo cantando e tudo mais, e foram para algum salão. Então, esse é o conceito de Kabbalat Panim. Você está recebendo o rei, você está acompanhando o rei até a Rupá. Então isso é um pouco difícil em muitos lugares. E por isso que acabou se transformando esse costume no esquema que os noivos estão no salão, mas se faz um Kabbalat Panim, uma recepção para os noivos. Então tem um lugar onde fica o noivo, e por conta da praticidade, quer dizer, por vários motivos, já explico, tem uma mesa, então o noivo está sentado à mesa, e as pessoas vêm ali. O que está se fazendo nessa mesa? Então, primeiro, o noivo está rezando. Ele fala Teilim nesse momento. E as pessoas vêm e cumprimentam o noivo. E dão um brachot para o noivo. E nesse momento, geralmente, é que se prepara a ketubá, que é um assunto das mais para frente, o documento do casamento. Então, por isso, precisa de mesa. Além disso, se costuma servir alguma comida para as pessoas, algum docinho, um bolo, algum coquetel, e alguma bebida, alguma coisa, então por isso tem mesa. E ao mesmo tempo, a noiva, em algum outro lugar ali, próximo do salão, também, no lugar onde vai se casar, também se faz uma recepção para a noiva, e para a noiva existe o costume de colocar uma cadeira bonita, como uma rainha. E também ela fica rezando, as pessoas cumprimentam, dão brachot para a noiva. Muita gente pede também para os noivos rezarem por eles, já que eles estão num dia tão especial. E é basicamente isso que nós temos hoje em dia como Kabbalat Panim, recepção. Então, é muito comum em convites de casamento está escrito ali a recepção, Kabbalat Panim, tal hora, e a Chupá em tal hora. Quer dizer que tem antes uma recepção onde se canta também, principalmente na mesa do noivo, se canta. Às vezes o noivo, existe o costume também em muitas comunidades, que o noivo faz algum discurso, fala sobre palavras de Torá, sobre o assunto que for, pode ser sobre o casamento, sobre a parashá da semana, sobre o que for. Também existe esse costume de envolver toda a simchá, toda a alegria com Torá. Existem algumas comunidades, isso é típico de Hassidim, que vem um Badchan. Badchan é uma pessoa afiada, muito esperta, que por um lado faz piadas, e isso costumam depois, ao longo da festa, ele faz piadas e tenta alegrar os noivos dessa forma. Também, muitos deles são, como se chama isso no Brasil, repentista. Faz alguma musiquinha na hora sobre os noivos. Faz parte, é uma coisa típica entre os Hassidim. Mas esses Badchanim também, existe o costume em muitas comunidades que antes do casamento, na hora do Kabbalat Panim, o Badchan fala algumas coisas assim, tipo um sermão para os noivos, para ajudar eles a fazerem tshuva nesse momento tão especial. Então fala algumas coisas um pouco mais pesadas para os noivos, algumas coisas mais de coisas que despertem neles a ativar e faça eles refletirem sobre coisas que eles fizeram no passado e assim por diante. Então, existe esse costume, o que muitas vezes leva até aos noivos chorarem por conta disso. E não tem problema, porque estamos falando deles fazerem tshuva antes de casarem, o que é digno e é propício e faz parte do momento pré-casamento.